Sobe.
Alô, som? Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à quinta sessão ordinária de 2016, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho, Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto,
presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho,
presente.
Gilberto José de Oliveira,
presente.
Marcos Pinto de Camargo,
presente.
Nelson Prestes de Oliveira,
presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho, Norton Yoshio Nakayama,
presente.
Ovidio José da Silva,
presente.
Paulino Florencio Pinto,
presente.
Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Satoru Momoshima,
presente.
Convido o vereador Marcos Pinto de Camargo para ler um trecho da Bíblia.
Tempo, todas as coisas têm o seu tempo, e tudo o que existe debaixo dos céus tem a sua hora. Há tempo de nascer, há tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para arrancar o que se plantou, tempo para matar, tempo para dar vida, tempo para destruir, tempo para edificar, tempo para chorar, tempo para rir, tempo para se afligir e tempo para dançar, tempo para espalhar pedras e tempo para ajuntar. Tempo para dar abraços e tempo para se afastar deles. Tempo para adquirir e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para atirar fora. Tempo para rasgar e tempo para cozer. Tempo para calar, tempo para falar. Tempo para amar, tempo para odiar. Tempo para guerra, tempo para paz. Eclesiastes 3.
Coloco em votação a ata da 4ª sessão ordinária de 2016 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas. Primeiramente, os projetos.
Projeto de Lei nº 25 de 2016, da denominação ao campo de futebol do bairro da Roseira de Campo de Futebol Gentil OP, de autoria do Executivo. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei sobre o número 025 de 2016, que dá denominação ao campo de futebol existente no bairro da Roseira como sendo Campo de Futebol Gentil OP. Para a justificativa da referida proposição, apresentamos um breve histórico sobre o homenageado. O senhor Gentil OP nasceu no bairro da Roseira, deste município de Piedade. Agricultor desde jovem, transformou-se em empresário no mercado de compra e vendas de cebola, na época em que Piedade ostentava a excelência de seu produto e era conhecida como capital da cebola, sendo reconhecida em todo o estado de São Paulo, entre outros estados, pela quantidade e qualidade das cebolas que saíam dos seus depósitos. Também era considerado como um dos grandes comerciantes que trabalhavam com essa cultura agrícola em nosso município. O senhor Gentil Opp foi um grande esportista, tendo sido, além de jogador, também o presidente do Centro Instrutivo Colônia Roseira e diretor-presidente do Esporte Clube 20 de Maio de Piedade. Por muitos e muitos anos, o Sr. Gentil Opel manteve um grande grupo de esportistas que se reunia aos domingos em sua chácara, pela manhã, para participar de uma partida de futebol. Sua maior alegria sempre foi estar junto dos amigos esportistas. Desde a sua morte, homenageado, continua sendo muito lembrado por todos aqueles que tiveram o privilégio de o conhecer e com ele conviver. Sempre foi muito querido e respeitado por todos de sua comunidade. Entendemos assim que, pelos relevantes serviços prestados, é merecedor desta justa homenagem que ora está sendo proposta. Diante do exposto, ao submetermos o presente projeto de lei à apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, aproveitamos para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 26 de 2016. Dispõe sobre a supressão do parágrafo 2º da Lei Municipal número 1176, de 12 de novembro de 1987, conforme especifica, de autoria do Executivo. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei sob o número 026 de 2016, que tem por objetivo suprimir o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Municipal número 1716, de 12 de novembro de 1987, que autorizou a doação de imóvel urbano para a implantação de hotel no município, conforme ali especifica. Com efeito, por intermédio de uma lei posterior, Lei Municipal nº 1890, de 17 de outubro de 1989, foi prorrogado o prazo inicialmente previsto para o cumprimento do encargo, passando-se a obrigação para a empresa Magno e Freitas Construtora Limitada. É curial ser salientado que o encargo foi devidamente cumprido, tendo funcionado precitado hotel por longos anos para o fim de se atender às exigências dispostas em lei, notadamente a finalidade para a qual o imóvel foi recebido em doação. Entretanto, de há muito já houve o encerramento das atividades hoteleiras no imóvel, ficando a construção, infelizmente, à mercê das intempéries do tempo e sem qualquer manutenção em sua estrutura, além de possibilitar a invasão da área por parte de vândalos desocupados e dos perniciosos usuários de drogas que também se ocupam do local. Isso sem contar também que a ausência de manutenção regular faz com que, em decorrência das fortes chuvas ocorridas, bem assim do constante crescimento do mato na propriedade, transformou-se no potencial criador e foco da dengue e suas mutações. Em permanecendo o parágrafo 2º mencionado, estaríamos eternizando um encargo que já não se faz mais necessário, uma vez que foi devidamente atendida por duradouro período a existência do hotel na cidade. Essa propriedade, em face do cumprimento noticiado, passou a fazer parte do patrimônio disponível da empresa donatária, sendo esdrúxula a permanência de impossibilidade na alteração da finalidade. O imóvel, de maneira como se encontra disciplinado o gravame, ficou relegado à ociosidade, na medida em que o proprietário não tem condições financeiras para continuar com o empreendimento hoteleiro. Como já cumpriu o encargo, a propriedade não retornará ao município e, por fim, sequer pode aliená-lo para o funcionamento de uma outra atividade. Situação totalmente atípica e irrazoável. Se houver interesse de algum na aquisição da área, por exemplo, para edificar um hospital, uma clínica, uma igreja ou qualquer outra atividade que possibilite boa utilização da propriedade, por certo que não poderá fazê-lo em razão da existência do óbice legal, sendo necessária a supressão ora sugerida. Diante do exposto, ao submetermos o presente projeto de lei à apreciação desta Egrégia Casa Legislativa, aproveitamos a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2016. Concede título de cidadão emérito ao Dr. José Antônio Aires de Araújo. De autoria da vereadora Neuza Maria dos Santos Godinho. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2016. Concede título de cidadão emérito ao Dr. José Antônio Aires de Araújo. A Mesa da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. É concedido o título de cidadão emérito ao delegado de polícia Dr. José Antônio Aires de Araújo, pelos relevantes serviços prestados à comunidade e ao município, nos termos do artigo, nos termos do disposto no artigo 34, 21, da Lei Orgânica do Município de Piedade. Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo será concedido em sessão solene do Legislativo Piedadense. Artigo 2º. O presente decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação e as despesas decorrentes da sua execução correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Justificativa. Filho do comerciante Dirceu Aires de Araújo, que era um dos proprietários da popular Loja dos Retalhos, localizada na Praça da Matriz, e da professora Jandira Bueno de Camargo, que dedicou a maior parte da sua vida ao magistério, José Antônio nasceu em Piedade no dia 3 de junho de 1957. Estudou no Grupo Escolar Cônego José Rodrigues de Oliveira e no Ginásio Estadual Professor Carlos Augusto de Camargo, onde cursou, respectivamente, o primário e o ginasial. Em 1978, ingressou na Faculdade de Direito de Sorocaba, tendo sido aprovado em 1989, em concurso público para delegado de Polícia do Estado. No ano de 90, assumiu o cargo de delegado titular nos municípios de Monte Castelo e Pardinho. De 1992 a 1994, foi delegado de polícia e diretor da cadeia pública do município de Piedade. Em 1994, foi nomeado delegado de polícia assistente na Delegacia Regional de Polícia de Sorocaba. Em 2006, nomeado delegado divisionário da Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo. 2 anos depois, foi nomeado delegado da Divisão de Proteção às Pessoas, no DHPP de São Paulo. Em 2009, ocupou o cargo de delegado da Divisão de Portos e Aeroportos de São Paulo. Em 2010, foi delegado no município de Votorantim. De 2011 a 2015, exerceu o cargo de delegado titular em inúmeras delegacias distritais da capitais, sendo que em 2016 passou a ser titular da Delegacia das Corregedorias Auxiliares do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo, DEMACRO. Quando delegado no município de Piedade, reestruturou e reativou a Casa do Albergado, possibilitando o cumprimento das penas dos sentenciados que obtivessem o benefício da prisão albergue. Foi um dos idealizadores, junto com autoridades locais, como então o prefeito José Tadeu de Rezende, da criação da Guarda Municipal de Piedade. No período em que ocupou o cargo de delegado assistente na Delegacia Regional de Polícia de Sorocaba, empenhou-se em obter benefícios para a Piedade, entre eles a destinação de mais recursos humanos, viaturas e recursos materiais para a Polícia Civil local. Entendo assim, mais do que justa homenagem, esperando que o projeto mereça atenção e o acolhimento por parte dos nobres pares. Câmara Municipal de Piedade, 7 de março de 2016. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Ofício número 032 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 1º de março de 2016, referente ao requerimento número 2 de 2016, de autoria do vereador Aldilson Castanho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 33 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 1º de março de 2016, referente ao requerimento número 5 de 2016, de autoria do vereador Norton Yoshio Nakayama. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 34 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 1º de março de 2016. Referente ao requerimento número 6 de 2016, de autoria do vereador Norton Yoshio Nakayama. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 35 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 1º de março de 2016, referente ao requerimento número 7 de 2016, de autoria do vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam esta igreja, a Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 36 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 1º de março de 2016, referente ao requerimento número 8 de 2016, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja, Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 37 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 1º de março de 2016. Referente ao requerimento número 9 de 2016, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja, a Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira, número 143 de 2016, de 4 de março de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de janeiro de 2016. Valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada consideração e estima. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira, número 144 de 2016, de 4 de março de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexo as prestações de contas de subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia de Piedade na importância de R$ 700.064,06, referente ao recurso recebido no mês de fevereiro de 2016, conforme Lei 4309, de 5 de dezembro de 2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira.
Os projetos serão encaminhados à assessoria jurídica da Casa e posteriormente às comissões permanentes. As correspondências encontram-se na secretaria à disposição dos senhores vereadores. Leitura das indicações.
Indicação número 53 de 2016. Indica a manutenção de passar máquina niveladora e colocar pedras nas estradas que liga a estrada da Cachoeira da Fumaça até o bairro dos Torres. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecendo às formalidades regimentais, seja feita a manutenção de passar a máquina niveladora e colocar pedras onde for necessário, nas estradas que liga a estrada da Cachoeira da Fumaça até o bairro dos Torres, principalmente nas imediações da propriedade do senhor Olívio Seferino. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de março de 2016, Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 54 de 2016. Indica a manutenção de passar máquina niveladora e colocar pedras na estrada que liga a Estrada Velha de Sorocaba, passando pelo bairro dos Santos. Senhor presidente, Indico a senhora prefeita municipal, obedecendo às formalidades regimentais, seja feita a manutenção de passar a máquina niveladora e colocar pedras onde for necessário na estrada que liga a Estrada Velha de Sorocaba, passando pelo bairro dos Santos, nas proximidades da propriedade do senhor Wilson Musca, bruxo, e da clínica Sorocaba. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de março de 2016, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 55 de 2016. Indica a manutenção de passar máquina niveladora, abrir sangras e colocar pedras onde for necessário, na estrada que liga a estrada que dá acesso ao bairro dos Oliveiras até o bairro Siriaco de Baixo. Senhor Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecendo às formalidades regimentais, seja feita a manutenção de passar a máquina niveladora, abrir sangras e colocar pedras onde for necessário, na estrada que liga a estrada que dá acesso ao bairro dos Oliveiras até o bairro Siriaco de Baixo, principalmente nas proximidades do barracão do senhor Laércio. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de março de 2016. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 56 de 2016. Indica a manutenção de passar a máquina niveladora e colocar pedras na estrada que liga do bairro do Rosário, Capela de São Roque, até o bairro dos Três Coqueiros. Senhor Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecendo às formalidades regimentais, seja feita a manutenção de passar a máquina niveladora e colocar pedras onde for necessário, na estrada que liga do bairro do Rosário, Capela de São Roque, até o bairro dos Três Coqueiros, nas proximidades das propriedades do senhor Noel Paes e Marcos Paes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de março de 2016. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 57 de 2016. Indica a manutenção de passar a máquina niveladora, colocar pedras nas estradas que dão acesso à Cachoeira da Fumaça, com início à rodovia SP-79, passando pelo Sarapuí dos Torres, Comércio do Sr. Gabriel e do Posto Sertão até a Cachoeira da Fumaça. Senhor Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecendo às formalidades regimentais, seja feita a manutenção de passar a máquina niveladora, colocar pedras onde for necessário nas estradas que dão acesso à Cachoeira da Fumaça, com início à rodovia SP-79, passando pelo Sarapuí dos Torres, Comércio do Sr. Gabriel e Posto Sertão, até a Cachoeira da Fumaça. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de março de 2016, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 58 de 2016. Indica um estudo para elaboração de projeto de lei visando conceder subvenção à atleta Juliana Tiaki Osako Maestá. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizado um estudo para elaboração de projeto de lei visando conceder subvenção à atleta Juliana Tiaki Osako Maestá. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de março de 2016. Vereador Wagner Satoru Momoshima. Indicação número 59 de 2016. Indica a manutenção da Rua 8 e demais ruas do bairro dos Moreiras. Senhor Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção da Rua 8, nivelar e cascalhar, e das demais ruas do bairro dos Moreiras. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 4 de março de 2016, vereador Adilson Castanho.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita municipal. Vereadores inscritos para o tema livre. Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída nesta casa, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, venho a esta tribuna. Estamos no mês de março. Temos aí agora o dia 8, que é comemorado o Dia das Mulheres. Quero deixar aqui registrado, em nome da vereadora Xuca, representando todas as mulheres, e o meu respeito, o meu carinho e admiração. Hoje, por circunstâncias da vida, faço algumas atribuições que são, na maioria das vezes, das mulheres, que é o caso de cuidar da minha filha, das minhas filhas, que hoje elas não têm mais a mãe. E só assim a gente é capaz de entender a grande importância das mulheres em nossas vidas. Até o dia de hoje, já há 19 anos que a minha mãe faleceu, lembro muito dela, lembro dos ensinamentos, e isso me serve até os dias de hoje. Até essa semana passada, minha filhinha ficou doentinha, a gente ainda lembra do chazinho que a mãe fazia, da dificuldade que era, que não tinha o que tem hoje de recurso, né? Mas o amor, o carinho estava ali presente, e eu acho que isso era a maior parte da cura. Então, nessa vivência que estou tendo, em 2 anos e pouco, eu aprendi a respeitar e admirar ainda mais as mulheres e entender o grande papel que ela tem em uma sociedade e para uma humanidade. Então, fica aqui registrado o meu maior respeito e parabenizar todas as mulheres pelo dia 8 de março. Também quero falar aqui sobre a grande dificuldade que o município vem enfrentando. A gente percebe que é a recuperação das estradas. As chuvas vão e voltam, e as grandes pancadas de chuva, quando vem, ela vem devastando as estradas, carregando as pedras, danificando onde foi cortado, nivelado com as máquinas. A gente pode perceber, até no meu caso, acho que andei repetindo algumas indicações, bairro dos Moreiras, mesmo eu já tinha indicações, mas a população pede ansiosamente a melhoria, porque em alguns trechos tem dificuldade até para chegar com o carro na própria casa, e a gente vê aqui que as indicações começam a se repetir dentro da casa, e a gente entende que a prefeitura não está tendo condições de atender. Essa é a grande verdade, porque quando se começa a repetir indicações, é um sinal que ainda não aconteceu, né? 10, 15, 20 dias uma indicação da outra, e ela vem circulando no mesmo sentido, no sentido dos mesmos bairros, dos mesmos pontos críticos do município, e a gente começa a ver que a solução, por mais que a força-tarefa seja total, mas a gente vê que a falta de equipamento, a falta de funcionários, novas tecnologias, o nosso município padece ainda com a questão das estradas, infelizmente. E não tem como ser diferente pela quantia que é, né? Pela topografia do nosso município. E também, o pior de tudo, a grande quantidade de estradas. A grande quantidade de estradas. Aí, nos asfaltos, que a gente sabe que já são precários alguns de muitos anos, que necessita de um recape, o município não dispõe de dinheiro para fazer, as emendas não vêm, as emendas que existem estão sofrendo atraso, e a cada dia a gente vê aumentando a dificuldade de manutenção no que diz respeito às estradas e outras coisas dentro do município. Eu acho que vale muito a pena, né, nós que estamos aqui, alguns candidatos à reeleição, outros com outros pleitos, vale muito a pena a gente sentar, pensar e analisar. E verdadeiramente todos se juntar num sentido só, de resolver o problema do nosso município. Que hoje não é o problema quem vai ganhar a eleição. O problema é quem ganhar, como que vai conduzir o município, com a crise que nós vivemos no país, com a situação de arrecadação do nosso município. Esse é o grande gargalo. Como? Qual será a solução? Né? Tem aí mais 2 anos do governo PT. A gente sabe que a cada dia que passa, vem aparecendo novidades negativas e isso atrapalha muito o desenvolvimento. Né? Esses dias me perguntaram na rua, mas o que é a solução? Tem que tirar, a presidenta vai cair, não vai cair, o Lula vai preso, não vai preso. Gente, né? É discutir desgraça isso. Isso nada mais é do que discutir desgraça. Está ruim da forma que está. A corrupção tem que sim ser combatida. Agora você imagine quem assiste o Brasil lá de fora e vê essa situação, essa indefinição. A gente sabe que para chegar ao ponto de ter uma cassação de um presidente da República, uma nova eleição, gente, é muito distante da realidade. E trabalhar com essa hipótese, pensar nisso, só desgasta ainda mais. A gente percebe que os investidores, as grandes indústrias, vêm diminuindo, vêm desacelerando. No mês passado, acho que foram 3 milhões o número de desempregos. 3 milhões, arredondando os números, de pessoas na rua. Né? Onde a gente conversa, está havendo corte, diminuição, automatizando o sistema e cada vez mais o cidadão ficando sem trabalho. Essa é a grande verdade, é lamentável, como eu mesmo disse na sessão passada, nosso país necessita de um choque, de uma mudança, e essa mudança não pode demorar. A gente sabe que os governos vieram fazendo, não vou citar nomes, mas vieram fazendo de uma forma geral promessas que viraram leis e que hoje temos que cumprir. Né? Nós temos aí que pagar impostos, eu acho que mais caro em relação ao mundo, para sustentar todo o sistema. Não estou aqui criticando, mas foi desenfreada a forma que deram auxílio isso, auxílio aquilo. Tudo que você pensar, existe auxílio. Tudo que você pensar hoje no país, existe auxílio. Como que vai sustentar tudo isso? Como que vai sustentar? A gente sabe que famílias dependem do Bolsa Escola, do auxílio isso, do auxílio aquilo. Mas quero fazer um parênteses que, quando anunciaram o Vale Gás, questão do consumo da energia elétrica, pergunto eu, o que valeu isso para o país? Foi lindo quando começou, mas agora nós tivemos um reajuste de energia elétrica de quase 100%. De quase 100%. Então, criaram uma situação, digo eu que muitas das questões foram questões para buscar reeleição, questões eleitoreiras, e está aí o problema e o país precisa se sustentar. E a verdade é uma só, ninguém mais aguenta pagar imposto. Ninguém mais aguenta pagar imposto. Aí chega na saúde, a saúde é precária, pessoas morrendo em filas de hospitais. E aí? É lindo pensar num pleito, chegar onde todos almejam na política, mas e a solução para isso tudo? Como resolver isso tudo? Essa é a pergunta, e falei um pouco a mais, foi aí a nível Brasil e assim por diante, mas a grande preocupação minha é a solução para a piedade, que nós precisamos de uma solução. Piedade precisa pensar em uma forma de aumentar a arrecadação e não podemos onerar ainda mais os nossos munícipes. A gente sabe que o carro-chefe do município é a agricultura. tem que ter as indústrias também, buscar de alguma forma incentivar para que venha ao nosso município, auxiliar o agricultor, porque daí vem o sustento para um município como o nosso. Para que nós possamos passar e enfrentar essa crise. Quero deixar aqui também, com todo o respeito que eu tenho ao nobre vereador Alê, como é carinhosamente chamado, ao Geraldinho, semana passada teve uma discussão nessa tribuna. Eu confesso que fiquei triste, desapontado com a discussão. Né? A tribuna é livre, por isso eu venho falar nesse momento, porque a gente viu que foi uma discussão e o sentido, né, era político. Era um erro, né? Se você analisar os incômodos causados por uma publicação, né, eu tento analisar de que forma que nós, vereadores, todos os dias estamos recebendo um pedido. Todos os dias, de várias formas. Desde um pedido que é para atender um bairro, como um pedido pessoal, né? E nós temos que filtrar isso de alguma forma, né? Não sei o que aconteceu na questão que levou à discussão, o debate nesta tribuna, que é a questão da cadeira de roda. Fiquei feliz porque a pessoa que precisava recebeu, como foi anunciado aqui. Nobre vereador Geraldo tentou se explicar. Não sei se em algum momento, ao divulgar, exagerou, falou alguma coisa a mais, mas a gente entende que a intenção era boa. Né? E virou uma discussão, pedido de uma explicação nessa casa, que, para mim, como vereador, não trouxe nada para nós de benefício. E sim, ficou uma situação ainda mais chata. Se a situação era difícil, era insustentável, vergonhosa para nós que somos, que fomos políticos, só para concluir, não, presidente, que somos políticos e representamos o povo, após a discussão ainda ficou mais chata, ao meu ponto de vista. Peço desculpa aos nobres vereadores, respeito o mundo, cada um se posiciona de alguma forma, mas esse é o meu posicionamento em relação à discussão da tribuna da semana passada. Muito obrigado.
Não tendo mais vereador para fazer uso da palavra em tema livre, consulto aos nobres colegas se podemos dispensar intervalo. Passaremos ao intervalo regimental. Vamos procurar ser breve. Nós temos bastante para ser. Peço ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho, presente. Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho, presente. Gilberto José de Oliveira, presente. Marcos Pinto de Camargo,
presente.
Nelson Prestes de Oliveira, presente. Nilza Maria dos Santos Godinho, presente. Norton Yoshio Nakayama,
presente.
Ovidio José da Silva,
presente.
Paulino Florencio Pinto, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Satoru Momoshima.
Estamos na ordem do dia. Passaremos a leitura dos pareceres dos projetos em votação. Projeto de Lei número 8/2006, autoria do Executivo, concede subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piedade, APAE, no valor de R$ 292.820.
Comissão de Justiça e Redação, parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções contra o presente projeto de lei. Cláudio Eduardo Silva Nalaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em discussão o projeto. Em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 9/2016, autoria do Executivo, concede subvenção social ao Clube da Terceira Idade, no valor de R$ 14.300. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções contra o presente projeto de lei. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão o projeto. Em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 10/2016, autoria do Executivo, concede subvenção social à Associação Lar São Vicente de Paulo, no valor de R$ 111.804. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão o projeto. Em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 11/2016, autoria do Executivo, concede subvenção social ao Educandário Lar de Jesus, no valor de R$ 31.900. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão o projeto. Em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 12/2016, autoria do Executivo, concede subvenção social à Associação Educacional da Juventude de Piedade no valor de R$ 46.200. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Paulino Florencio Pinto, presidente. Neuza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão o projeto. Em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 13/2016, autoria do Executivo. Concede subvenção social à Associação Amigos dos Autistas de Piedade, no valor de R$ 72 mil. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Paulino Florencio Pinto, presidente. Neuza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão o projeto. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 14/2016, autoria do Executivo, concede subvenção social à Associação Viver em Plenitude, AVIPLEN, no valor de R$ 39.930. Reais. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções contra o presente projeto de lei. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Paulino Florencio Pinto, presidente. Neuza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão o projeto. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 15/2016, autoria do Executivo. Concede subvenção social ao Lar da Mônica, no valor de R$ 111.804. Reais. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente, Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções contra o presente projeto de lei. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente, Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente, Marcos Pinto de Camargo, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei, é o parecer. Paulino Florencio Pinto, presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente, Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão o projeto? Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 16/2016, autoria do Executivo, concede subvenção social à instituição espiritualista Casa da Esperança, no valor de R$ 71.883. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente, Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções contra o presente projeto de lei. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente, Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente, Marcos Pinto de Camargo, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão o projeto? Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 17/2016, autoria do Executivo. Concede subvenção social à comunidade Missão Filadélfia de Piedade, no valor de R$ 50.820. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções contra o presente projeto de lei. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão o projeto. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 18/2016. Autoria do Executivo. Concede subvenção social à Associação de Amparo às Crianças e Adolescentes, no valor de R$ 134.200. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções contra o presente projeto de lei. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Paulino Florencio Pinto, presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente. Samuel de Oliveira Guimarães, membro.
Em discussão o projeto.
Excelentíssimo senhor presidente, peço dispensa das formalidades. Tivemos aqui 11 projetos, sendo 10 já aprovados, e todos no mesmo sentido, né, que é a questão da subvenção às entidades. Primeiramente, parabenizar o trabalho das comissões, né, um número grande de projetos, embora todos no mesmo sentido, e também defender e justificar o trabalho desta casa. A questão do tempo para aprovar isso daqui, a casa trabalhou no limite, em todos os sentidos, para que chegasse ao ponto da aprovação, né? Desde o momento que entrou nesta casa, não ficou por nenhuma semana parado o projeto de lei, as comissões trabalharam, no sentido da aprovação dos pareceres para ser submetido aos plenários, e está aí, falta só um projeto a ser aprovado, no qual sou favorável e tenho certeza que a maioria dos vereadores também. E não posso deixar de parabenizar todos os representantes dessas entidades que prestam esse relevante serviço ao município. A gente sabe que todos que aqui estão é um suporte. Essa verba é um suporte para essas entidades, mas não é o que realmente ela necessita para a sobrevivência. E ela vive algumas com alguns trabalhos que desenvolve, outras pedindo, né, com a ajuda de colaboradores e assim por diante, e acaba assumindo um grande compromisso que é do município, que é do poder público, e presta esse relevante serviço em nosso município. Então fica aqui registrado o meu respeito a todas essas entidades que nos ajudam a encarar os problemas do dia a dia que o município de Piedade enfrenta. Digo que sou favorável ao projeto de lei também 18 de 2016, que é o último do segmento, assim como todos os outros projetos. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 23/2016, autoria do Executivo. Dispõe sobre concessão de reajuste de vencimento aos servidores públicos municipais em 8,15%. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 3 de março de 2016. Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente, Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Para parecer, após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções contra o presente projeto de lei. Cláudio Eduardo Silva Nandaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro. Leitura do ofício encaminhado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Piedade. Ofício 17 de 2016, referente ao projeto de lei 23 de 2016. Ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Piedade, nobres vereadores. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, por seu presidente infrafirmado, vem respeitosamente à presença de Vossas Excelências para asseverar o que segue. A categoria vem buscando incansavelmente a valorização dos servidores municipais através do reajuste salarial, bem como do ticket de alimentação. Em relação ao projeto de lei 23/2016, informamos que o percentual para reajuste de 8,15% não corresponde ao montante de direito dos servidores, sequer poderá ajustar da forma devida e necessária os vencimentos da categoria, importando em perdas, desrespeito e flagrante desvalorização do trabalhador por parte da atual administração, que por suas irresponsabilidades, falta de comprometimento com a classe trabalhadora e ineficiência de gestão, levaram o caixa público à beira da escassez, segundo informado em última reunião. sem a existência de uma margem de contingência, que ora é tão óbvia a se manter frente às dificuldades econômicas já assistidas pelo país desde meados de 2014 e do cenário mundial há mais de 5 anos. Ocorre que preferiu a nobre prefeita Maria Vicentina implantar seu projeto de criação das secretarias com novos cargos comissionados, que somente beneficiou e aumentou já altos salários de alguns poucos funcionários não efetivos, em prejuízo dos vencimentos daqueles que permanentemente garantem o bom funcionamento da máquina pública. Assim sendo, a luta pela justiça e defesa dos direitos da categoria não será abandonada, nem findará agora, pois continuaremos na batalha em busca da reposição das perdas acumuladas, que representa a desvalorização dos servidores públicos municipais. No entanto, a fim de diminuir e suavizar o grande peso da desvalorização que hoje suporta o servidor municipal, resolveu esse sindicato, junto aos representantes dos servidores presentes nas assembleias realizadas, requerer a aprovação do projeto ora apresentado, a fim de minimizar seus efeitos, enquanto continuarão com a discussão junto à atual administração. Pelo exposto, ora requer a votação e aprovação do projeto de lei número 23/2016 e, na oportunidade, reitera seus votos de autoestima e consideração à ilustre casa e seus dignos vereadores. Antônio Marcos Fernandes, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.
Em discussão, o projeto.
Excelentíssimo senhor presidente, novamente peço a dispensa das formalidades. Quero dizer que meu voto será favorável ao projeto de lei. E por um outro lado, fico tranquilo em aprovar o projeto de lei, embora entendo que o sindicato se preocupou muito mais em atacar a prefeita do que brigar pelos seus direitos. E parte do que está escrito aqui é inverdade, porque no decorrer dos 4 anos, se você somar os 4 anos, não houve perda. Essa é a grande verdade, eu acho que é uma casa de leis, e isso daqui foi colocado. Obviamente que nós gostaríamos de estar aprovando aqui o reajuste e mais, né? Essa é a intenção. Fala da questão da briga pelos tickets. No mandato passado, eu fui uma das pessoas que briguei muito por essa questão dos tickets. E como foi discutido nas reuniões que tivemos com o sindicato, o bom disso tudo, gente, independente do salário que cada um ganha, a divisão dos tickets é igual para todo mundo. Temos sim que continuar a discussão e buscar sim um plano de carreira, né, para as pessoas que têm aí salário mínimo, um pouco mais de salário mínimo. Sim, mas uma discussão sadia. Uma discussão fundamentada. Que amanhã o município tenha suporte financeiro para atender aos pedidos. E não agir aqui. Pensem bem. Né? A gente sabe, é declarado, a prefeita tem intenção a ir para uma reeleição. Você acha que qualquer prefeito não queria estar dando 10, 12, 15% ou mais de reajuste? Gente, é fato. Infelizmente, a situação não permite. A gente sabe. E por um outro lado, foi muito bem explicado. Não vai tomar uma medida que possa vir a faltar no final, no encerramento do mandato, como há de se lembrar que já aconteceu em nosso município. Então, fico tranquilo em votar isso daqui. Estou junto com essa discussão, acho que todos têm o direito, todos os trabalhadores têm que lutar pelo que é justo. Essa perda salarial citada aqui não é de hoje, não é desse mandato, não é desse ano, é de inúmeros anos que vem passando. Isso daí só se muda com um plano de carreira. Eu fico tranquilo em falar, porque eu fui o único, ou não sei se teve mais alguém, me perdoe se eu errar aqui, eu tenho certeza que eu não votei favorável à criação das secretarias. Então, fico muito tranquilo em falar isso, por entender que o município não teria dinheiro para criar as secretarias e, o pior disso tudo, dar verdadeiramente suporte a uma secretaria. Que uma secretaria, ela depende de muito mais gente do que existe hoje. para ser verdadeiramente uma secretaria. Essa sempre foi a minha preocupação, eu sempre falei. E eu tenho certeza que quem está num cargo de secretário hoje está muito preocupado do que no seu cargo de origem. Tenho certeza, porque ele responde com o nome dele e se pôr na ponta do lápis, ele ganha menos do que ele ganhava. Então, esse foi o motivo que naquela ocasião eu votei contra. E o fato de eu estar falando e defendendo esse posicionamento aqui não diz que eu não estou na causa de todos os trabalhadores. Estou sim. Mas nós temos que ser verdadeiro, sem sensacionalismo e trabalhar com a realidade. Meu voto é favorável, novo presidente.
Continua em discussão o projeto.
Excelentíssimo senhor presidente, peço dispensa das formalidades. Agora apagou.
Som.
Sim. Obrigado, Elaine. Peço dispensa das formalidades para discutir o projeto. E eu estive em várias ocasiões, em várias reuniões, tanto com os servidores, o sindicato, quanto lá com o executivo, com a diretoria financeira, a prefeita e demais assessores do executivo. E eu não vi assim, em nenhum momento que o sindicato só ficou preocupado em atacar, não. O sindicato fez o papel dele da melhor forma possível, porque o sindicato ele foi de encontro ao diálogo e ao entendimento. E, inclusive, o sindicato não fez nenhum tipo de desordem, não fez nenhum ato de vandalismo, não incitou isso aí em nenhum momento. Pelo contrário, eu estive no dia que o sindicato mobilizou os funcionários em frente à garagem da prefeitura e em frente ao Paço Municipal. E lá eu presenciei com os meus olhos que não havia nenhuma forma de ataque, não havia nenhuma forma de... querer rebaixar o executivo e a sua chefe por conta da discussão desse projeto. O sindicato estava imbuído da vontade de dialogar, de trabalhar isso aqui da melhor forma possível para chegar no entendimento e respeitando, inclusive, o que foi colocado pela diretoria financeira para justificar esse aumento possível em 8,15%, esse reajuste de 8,15%. Inclusive, o sindicato encaminhou esse ofício aqui à Câmara, porque, no fim das contas, ele percebeu que era essa a possibilidade da prefeitura em pagar. Então, haveria um comprometimento da receita, do gasto com mão de obra dentro da receita corrente líquida, nesse ano e principalmente no ano de 2017, e por isso que o sindicato concordou, no fim das contas, com um reajuste que está abaixo da inflação desse ano. Esse reajuste é, sim, abaixo da inflação anual de 2015, né, do ano passado, lógico. Ele vem para repor isso aí, mas, como foi falado aqui, na semana passada, pelo vereador Alê, naquela conta que foi apresentada, que... Nos últimos 4 anos, pelos reajustes e pelo índice oficial da inflação, que é o IPCA, houve uma equiparação. Então, embora esse ano fique em 8,15, abaixo de 10,67, que é o índice da inflação, para o ano de 2015, nos últimos 4 anos houve uma equiparação em 32% entre a inflação e 32,01% desse IPCA, não, desse reajuste, corrigindo. Então, no fim das contas, o sindicato acatou, e aqui o meu voto também vai ser favorável, porque a gente vê que não há outra solução. A solução, inclusive, o sindicato acatou isso, então a gente está aqui para lutar pelos trabalhadores, entendendo, lógico, o que é o gasto público, a receita do município, as despesas, com o funcionalismo. Gostaríamos muito que esse reajuste fosse maior, mas foi o que deu para fazer e, acatando também a resolução do sindicato, é que eu voto favorável. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto.
Senhor presidente, nobres colegas, população presente, primeiramente eu quero parabenizar a todos aqueles que participaram dessa reunião, que eu, no meu modo de ver, acho que todo mundo está sabendo, que terminou, do modo pacífico, né? Todo mundo entendeu a situação, isso eu acho que foi mais importante, tanto faz como para nós, que está essa lei para nós ser aprovada hoje, para qualquer um servidor público, para a prefeita, para todos aqueles que participaram. Porque quem que não sabe que a infração, isso daí vem lá de cima, quem que não sabe que a infração de 10%, de 11%, de 15%, de 20%, tudo não passa de uma farsa. Porque de lá de cima veio... Vocês todos têm o conhecimento, se for anotar, fazer essa infração, por essa infração deu muito mais de 30%, 40%, até acho que não sei se não chegou até 40%, o que subiu no nosso país, o que nós estamos pagando mais caro hoje, energia, petróleo, todas essas coisas. Então, eu acho que é pouco, muito pouco. Infelizmente, é muito pouco para qualquer um trabalhador, não só para a piedade, para o povo brasileiro. Porque nós vamos pagar muito caro com isso daí. Muito caro com isso daí, porque quando chegar até o fim do ano, não sei o que vai acontecer. E também não sei o que vai acontecer ano que vem. Né? Então, vamos pedir... Vamos torcer, nós que somos trabalhadores, todos aqueles que são trabalhadores, que não temos coisas piores o ano que vem. Para esse ano, vocês já estão seguros, vocês já vão receber seu salário, vocês já vão... A prefeita garantiu com o trabalho que foi feito, que vai ser... É o que vai dar para pagar, mas com uma certeza... que quando chegar o fim do mês, vão ter aquele dinheiro para receber. Agora, nos outros lugares aí, a coisa está muito mais pior do que vocês pensam. Né? Então, eu acho que nós ainda temos que ficar felizes. Eu também vou aprovar esse projeto aqui, porque eu sei que foi um trabalho de todos. Vereadores, sindicato, tudo cumprir com seus deveres, na maior tranquilidade. Teve, sim, a discussão que é a de direito. Eu acho que todos nós, principalmente os funcionários públicos, parabéns. Muito parabéns. Obrigado a todos vocês. E que Deus nos ajude, que o nosso país melhore. E não deixe na mão de 12, 13, de umas pessoas que estão lá, só pensando nele e não estão pensando no nosso município, aliás, no nosso país. Isso é triste porque nós, os pequenos, que estão pagando por tudo isso que eles fizeram. Obrigado. E eu sou favorável a esse projeto, meio com dor no coração, mas sou favorável.
Continua em discussão. Excelentíssimo senhor presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Eu pedi a palavra para colocar... que também o meu voto é favorável. Eu só queria participar a todos que nos meus 7 anos de legislatura, eu acredito que essa foi a primeira vez que nós conseguimos reunir
em uma reunião o sindicato, o legislativo e o executivo para discutir um projeto. Realmente, nós estamos colocando à frente sempre o interesse da sociedade, mas nos unimos hoje, esse mês aqui, para realmente discutirmos a situação do nosso funcionalismo público. Nós entendemos que nós estamos com sérias dificuldades e, principalmente, o sindicato hoje reconhece essa dificuldade e houve o diálogo. É de se orgulhar de poder colocar hoje aqui na tribuna que realmente existiu um diálogo proporcionado pela Câmara dos Vereadores. Porque a nós que os funcionários procuraram, nós conseguimos intermediar o diálogo entre o executivo, o entendimento. Quando todos entendem o que está acontecendo, a solução vem mais rápido. Não houve aquela queda de braço, como antigamente existia, e que prejudicava demais a nossa administração. Parabenizo o sindicato, realmente, vereador Cláudio Nadaleto. Pelo menos perante as negociações, eles se comportaram como esperávamos de um sindicato, não o que se pregava. As reivindicações foram colocadas, as justificativas também, até chegar num denominador comum. É o que hoje nós estamos colocando à aprovação. Peço que os nobres colegas também acompanhem nesse voto e que possamos olhar para frente com um novo objetivo, juntos. Sindicato, funcionários públicos, Câmara dos Vereadores e Executivo. É esse o caminho. É assim que deve ser feito. Obrigado, irmão.
Continua em discussão. Coloca em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 1/2016. Autoria da mesa da Câmara. Dispõe sobre a concessão de repasse de vencimentos aos servidores da Câmara Municipal de Piedade, na porcentagem de 8,15. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções contra o presente projeto de lei. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 2/2016, também da autoria da mesa da Câmara, dispõe sobre concessão de reajustes dos subsídios dos exercentes de mandatos eletivos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, também na porcentagem de 8,15. Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções contra o presente projeto de lei. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presidente. Nelson Prestes de Oliveira, vice-presidente. Marcos Pinto de Camargo, membro.
Em discussão, projeto. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade. Não havendo mais projetos em pauta, chamo os vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mais uma vez peço a dispensa das formalidades. Venho a título de esclarecimento. Na verdade, quando eu falei, né, em relacionado ao sindicato, nobre vereador Cláudio Nadaleto, falei único e exclusivo ao documento juntado no projeto de lei, ao ofício enviado do sindicato. Na minha opinião, eu achei exagero e foi nesse sentido que eu falei. Não falei em momento nenhum a respeito das manifestações que foram feitas e muito menos das reuniões na qual eu participei. Obviamente foram todas reuniões tranquilas de discussão relacionada ao projeto, mas eu falei único e exclusivo ao ofício que faz parte do projeto de lei, que eu achei que houve exagero. Uma vez se o ofício é no sentido da aprovação, o porquê do ataque. Essa foi a colocação. Obrigado.
Não havendo mais inscritos em explicação pessoal, convido a todos os presentes para a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, que será realizada após o encerramento desta sessão, com intervalo de 15 minutos, para a discussão do projeto de lei número 7/2016, que autoriza o município de Piedade a contratar com a Desenvolve, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências. Agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite.